prezado presidente senador Roberto Cavalcante, quero, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência, ao senador Álvaro Dias, à senadora Selma Elias, ao senador Beline Maurer, por estarmos aqui assegurando que tenhamos o direito de expressar o nosso pensamento no Senado Federal, da Tribuna do Senado, nesta sessão, uma vez que muitos de nossos colegas estão realizando campanha de maneira muito intensa, especialmente aqueles que são os candidatos. Eu tenho procurado muito acompanhar os candidatos no estado de São Paulo. Ainda ontem estive acompanhando o candidato ao governo do estado de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, Aloysio Mercadante, inclusive no comício de conclusão na cidade de São Paulo da campanha da ministra, ou da ex-ministra e nossa candidata, Dilma Rousseff, juntamente com Aloysio Mercadante, o presidente Lula, Marta Suplicy, netinho de Paula, e Coca Ferraz, aqueles que, sobretudo, são os nossos candidatos. Mas eu avaliei que era importante que, pelo menos uma vez por semana, nestes dias mesmo de não termos sessão deliberativa, que pudesse aqui expressar o sentimento meu como senador das coisas importantes que se passam no Brasil. E ontem, no município de Barra Bonita, eu tive a oportunidade de acompanhar a inauguração de 8 usinas termoelétricas a biomassa de cana em Barra Bonita, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião de sua inauguração. É fato que algumas destas usinas já haviam iniciado a sua operação em meses recentes, mas esta foi a oportunidade de todas estas usinas se terem a sua inauguração oficial. Conforme o presidente Lula ressaltou, é o Brasil produzindo energia elétrica a partir das chamadas fontes limpas, visando contribuir para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, o Brasil está mais e mais produzindo energia de uma coisa que era jogada fora, que era um estorvo, considerado um lixo, ou seja, o bagaço da cana, que agora se torna uma fonte importante de energia. Nas palavras do presidente Lula, estamos inaugurando praticamente 543 megawatts de energia alternativa em todas as empresas. São 136 megawatts em Barra Bonita, 35 megawatts em Clealco Queiroz, 160 megawatts em Narandiba, 100 megawatts em Conquista do Pontal, Mirante do Paranapanema, 33 em Pitangueiras, 30 megawatts em Cosmópolis, 19 megawatts em Lacanga, 30 megawatts em Nova Energia em Sebastianópolis. Entre janeiro de 2013 e agosto de 2010, o Parque Brasileiro de Geração de Elétrica teve um acréscimo de 28.409 megawatts em sua potência instalada. Desse total, 4.000 megawatts são de usinas termoelétricas que utilizam a biomassa como combustível. Apenas no estado de São Paulo, a biomassa passou a gerar mais 2.186 megawatts. Esse acréscimo de potência de energia no estado de São Paulo é suficiente para suprir a energia de aproximadamente 3,6 milhões de pessoas. Apenas neste ano de 2010 foram acrescentados 4.051 megawatts de potência instalada no país. Desse total, 1.260 megawatts, 31%, veio de usinas térmicas a biomassa, dos quais 665 megawatts foram instalados aqui no estado de São Paulo. As usinas térmicas de biomassa representam hoje o equivalente a 6,6% da matriz energética em todo o país. Atualmente estão em operação 375 usinas, representando 7.265 megawatts. O presidente também afirmou que a mecanização da lavoura, da cana, é irreversível e que cada máquina deverá substituir 100 trabalhadores. Ele estava assumindo a responsabilidade de criar as condições dos trabalhadores aprenderem novas profissões para poderem se inserir no mercado de trabalho. O presidente Lula enalteceu a ação do ministro Luiz Dulce, da Secretaria da Presidência da República, que desenvolveu, desde 2008, uma mesa de negociações entre empresários e trabalhadores, normas para garantir que os trabalhadores da cana tenham assegurados as condições mínimas de dignidade no trabalho, tais como água de qualidade, banheiro, bom transporte para suas casas e de suas casas para o campo, e equipamentos e assim por diante. O ministro Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República, estava lá e teve o seu reconhecimento devido por esta ação tão significativa que caracterizou o chamado compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar e que vem contribuindo significativamente para eliminarmos as condições de trabalho, muitas vezes próximas da escravidão, que, por vezes, sim, era detectado em áreas de plantação da cana-de-açúcar nos mais diversos estados brasileiros e, inclusive, no estado de São Paulo. Eu quero aqui até registrar, senhor presidente, e pedir que seja transcrito o termo de compromisso que foi firmado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, a Casa Civil da Presidência, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Fórum Nacional Sucro Energético, a União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, a Única, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, e a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, a FERAESP, inclusive tendo em conta que era muito significativo a transformação dos fatos que caracterizaram as condições dos trabalhadores. O presidente Lula teve um momento especial em que ficou bastante comovido com o pronunciamento que foi feito pelo presidente da FERAESP, e então recordou o termo de compromisso, denominado compromisso nacional, firmado em 2008 e para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar. Eis porque peço a transcrição desse termo de compromisso. Nesse evento, o presidente da COSAN, Rubens Ometo Silveira Melo, também ressaltou o quão importante foi a inauguração dessas 8 unidades termoelétricas de biomassa de diferentes empresas do setor, com o presidente da ETH Bioenergia, José Carlos Krubisch, que está inaugurando a sua unidade de Conquista do Pontal, o diretor da COCAL, Carlos Ubiratã Gams, que inaugura a sua unidade de Narandiba, e todos ressaltaram a presença também do ministro de Minas e Energia, Marco Zimmermann, e mencionaram algo importante sobre o avanço pois a COSAN é uma das signatárias do compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar e conta com um programa de treinamento para a requalificação de trabalhadores rurais que já capacitou mais de 400 funcionários para a colheita mecanizada. E eles estão apoiando também o projeto Renovação, o maior programa de treinamento e requalificação já implantado pelo setor sucroenergético no mundo, que atingirá um grande número de trabalhadores do segmento. Os avanços de nossa tecnologia canavieira e o potencial do setor serão impulsionados ainda de maneira muito importante nos próximos anos. A consolidação da joint venture anunciada entre a COSAN e a Shell contribuirá muito para este trabalho. Esta parceria criará uma das mais competitivas companhias de biocombustíveis sustentáveis do mundo, com a união de negócios complementares e o fortalecimento da presença do etanol no cenário global. E todos ressaltaram a importância do trabalho feito pelo governo federal e das iniciativas e entidades do setor, como a única, aliados nesta disputa internacional. Os empresários ali presentes também fizeram um apelo no sentido de que possa haver uma boa negociação com o governo dos Estados Unidos para que se diminua a tarifa cobrada sobre o etanol brasileiro, que hoje corresponde a quase 30%, uma tarifa não condizente com os objetivos do próprio governo e da sociedade norte-americana, que sempre estão a defender o livre comércio. Então, uma tarifa tão alta para defender a economia ali da produção do álcool advindo do milho é algo que está além dos propósitos normalmente defendidos pelos Estados Unidos da América. Então, é importante aqui ressaltar e gostaria aqui de também dizer um pouco das palavras do senhor Marco Savaia Yank, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que ressaltou que se conseguirmos conectar todas as nossas usinas com caldeiras e turbinas semelhantes às que vimos hoje nas três unidades, se conseguirmos aproveitar não só o bagaço, mas também boa parte da palha da cana, temos o potencial de exportar em 10 anos mais de 10 vezes o que estamos fazendo hoje. Em 2020, poderemos atingir 13 mil megawatts médios de capacidade instalada na cana-de-açúcar, quase 3 vezes a geração da usina de Belo Monte. Ele ressaltou a diferença entre o setor sucroacoleiro que o presidente Lula encontrou em janeiro de 2003 e o setor sucroenergético que vai deixar em dezembro de 2010. Tão marcantes são os dados. A safra de 2002 fechou com 320 milhões de toneladas de cana e a atual safra vai chegar a 640 milhões de toneladas. Ou seja, a atual safra é o dobro daquela que o presidente encontrou quando assumiu o governo. Em 8 anos, dobramos a quantidade de cana que o Brasil levou quase 500 anos para produzir. Neste mesmo período, a produção de açúcar passou de 23 para 38,5 milhões de toneladas, 70% a mais. A produção de etanol passou de 13 para 29 bilhões de litros, mais do que dobrou. Em 2003, foi lançado o primeiro veículo flex. Hoje, são mais de 11 milhões de veículos circulando no país, a maior frota flex do planeta, um exemplo notável de mitigação de CO2 em tempos de mudanças climáticas. As exportações dos nossos produtos saltaram de 2,1 bilhões na safra de 2002 para mais de 12 bilhões de dólares nessa safra. Portanto, nós agregamos 10 bilhões por ano nas exportações do setor após os 8 anos do governo do presidente Lula.